Olá, sou Francisco. Bem-vindo ao podcast 9R3. Hoje vou resumir e analisar o livro Product-Led Growth, Como Criar Produtos que Vendem-se Sozinhos, de Wes Bush. É um livro de estratégia empresarial voltado sobretudo a empresas de software e negócios digitais que desejam usar a experiência do produto como principal motor de aquisição, conversão e expansão de clientes. Publicado em português em edição digital, a obra apresenta o crescimento orientado pelo produto como alternativa aos modelos em que vendedores. Demonstrações obrigatórias e campanhas de mídia carregam quase todo o peso do crescimento. Bush não sustenta que vendas e marketing deixem de ter valor. Seu argumento central é que eles se tornam mais eficientes quando o usuário consegue perceber valor concreto antes de assumir um compromisso comercial relevante. O livro combina explicação conceitual com orientação operacional para desenhar uma oferta de entrada, conduzir a ativação e criar caminhos de receita. Seu propósito é ajudar líderes de produto, marketing, vendas e fundadores a avaliar se esse modelo se adequa ao seu mercado e a organizar uma transição coerente, evitando tratar um teste gratuito e isolado como se fosse uma estratégia completa. Vou compartilhar os principais aprendizados deste livro. Primeiramente, o produto como canal de aquisição e não apenas como entrega. A ideia definidora do livro é deslocar o produto de uma função posterior à venda para uma função central no processo de crescimento. Em um modelo orientado pelo produto, potenciais clientes podem conhecer, testar e extrair utilidade de uma solução com pouca ou nenhuma intervenção humana. Isso altera a economia da aquisição porque parte da educação, da demonstração de valor e da qualificação ocorre dentro da própria experiência. O usuário deixa sinais de intenção ao configurar uma conta, convidar colegas, usar funcionalidades importantes ou atingir um resultado inicial. Esses sinais podem orientar comunicações automatizadas e, quando necessário, uma abordagem comercial mais precisa. Bush contrapõe essa lógica ao processo tradicional em que o comprador precisa conversar com um representante antes de verificar se a ferramenta resolve um problema real. A diferença não é meramente de conveniência. Quando a primeira experiência é clara e útil, a empresa reduz o atrito inicial e obtém dados comportamentais que pesquisas ou formulários raramente capturam com a mesma qualidade. Contudo, o produto só pode desempenhar esse papel se resolver uma necessidade perceptível com rapidez. Uma interface atraente ou uma inscrição sem cartão não bastam à jornada, deve levar o usuário a uma percepção concreta de valor, capaz de justificar continuidade, pagamento ou recomendação. Em segundo lugar, a escolha entre teste gratuito e modelo freemium exige lógica econômica. O livro trata a oferta gratuita como decisão estratégica e não como recurso promocional automático. Duas estruturas recorrentes são o teste gratuito, que libera o produto por período limitado, e o freemium, que mantém uma versão sem custo com restrições de capacidade ou funcionalidades. Cada uma cria incentivos diferentes. O teste tende a concentrar a urgência de avaliação e pode ser adequado quando o valor do produto é percebido rapidamente ou quando manter usuários não pagantes tem custo significativo. O freemium reduz a barreira de entrada de forma permanente e pode ampliar a distribuição, especialmente quando o uso por uma pessoa favorece a adoção por equipes, mas requer limites bem definidos para que haja uma razão legítima para migrar ao plano pago. Bush enfatiza que a escolha deve considerar o perfil do cliente ideal, o tempo necessário para alcançar valor, a complexidade da implementação e a estrutura de custos. Copiar o formato de uma empresa conhecida pode gerar muitos cadastros sem interesse comercial ou criar uma base gratuita cara de sustentar. A oferta de entrada precisa entregar utilidade verdadeira, pois uma amostra vazia não constrói confiança, mas também deve preservar valor suficiente para a conversão. O ponto analítico é desenhar uma fronteira entre experiência inicial e expansão paga que seja compreensível para o usuário e sustentável para a empresa. Em terceiro lugar, a ativação traduz promessa de marketing em valor percebido pelo usuário. Para Wes Bush, conquistar um cadastro não equivale a conquistar um cliente potencial qualificado. O momento decisivo é a ativação, a etapa em que o usuário realiza ações capazes de revelar o benefício pelo qual procurou a solução. A empresa precisa identificar qual resultado inicial indica que a pessoa entendeu o produto e tem maior probabilidade de continuar usando-o. Essa definição depende do contexto. Em ferramentas colaborativas, pode envolver convidar uma equipe e concluir uma atividade compartilhada. Em soluções analíticas, pode envolver conectar uma fonte de dados e obter uma leitura útil. O livro orienta o leitor a transformar essa compreensão em uma jornada simples, removendo etapas desnecessárias e oferecendo orientação no momento em que ela é necessária. Isso inclui mensagens dentro do produto, comunicações de onboarding e escolhas de interface que diminuam a incerteza. A consequência é importante para equipes diferentes produto, deve reduzir a dificuldade de chegar ao primeiro resultado. Marketing deve alinhar expectativas. E vendas deve agir com base em uso significativo, não apenas em listas de contatos. Medir ativação também impede que métricas superficiais, como número de registros, sejam confundidas com tração. Uma estratégia orientada pelo produto melhora quando observa onde os usuários abandonam a jornada, testa intervenções e verifica se mais pessoas atingem valor de forma consistente. Em quarto lugar, a qualificação baseada no uso aproxima produto, marketing e vendas. Um dos efeitos mais relevantes do crescimento orientado pelo produto é a possibilidade de qualificar oportunidades pela interação real com a solução, em vez de depender exclusivamente de dados demográficos, cargo ou preenchimento de formulários, a empresa pode observar comportamentos que revelam intenção e aderência. O livro associa essa lógica aos leads qualificados pelo produto, isto é, usuários cuja atividade sugere uma chance maior de compra, expansão ou necessidade de suporte comercial. Isso não elimina critérios tradicionais. Uma empresa pode exigir requisitos de porte, segmento, segurança ou orçamento, sobretudo em vendas corporativas. A diferença é que os dados do produto adicionam evidência sobre valor percebido, um contato de uma organização desejável, que nunca concluiu uma ação relevante, pode ser menos promissor que um usuário menor que incorporou a ferramenta ao trabalho diário e convidou colegas. Essa abordagem ajuda a usar o tempo da equipe comercial em conversas mais contextualizadas, nas quais o vendedor entende o que já foi testado e quais obstáculos surgiram. Também reduz o conflito comum entre marketing, vendas e produto sobre o que é uma oportunidade de qualidade. Para funcionar, porém, a organização precisa definir eventos relevantes, integrar informações de uso aos processos comerciais e respeitar limites de privacidade. Sem critérios claros, a abundância de dados comportamentais pode apenas substituir uma lista pouco qualificada por outra igualmente confusa. Por último, a adoção de PLG depende de adequação de mercado e desenho organizacional. O livro evita apresentar o crescimento orientado pelo produto como fórmula universal. Antes de implementá-lo, Bush recomenda examinar condições de mercado, posicionamento competitivo, cliente ideal e oferta. Essa cautela é essencial porque alguns produtos exigem implantação longa, integração complexa, aprovação regulatória ou negociação contratual, antes que o usuário possa experimentar valor por conta própria. Nesses casos, elementos de vendas assistidas podem continuar indispensáveis. A proposta mais útil é pensar em um espectro. O produto pode conduzir grande parte da descoberta e da adoção, mesmo quando uma equipe comercial participa de contratos maiores. A mudança também é organizacional. Produto, marketing, sucesso do cliente e vendas passam a compartilhar responsabilidade por uma jornada contínua, da primeira visita à expansão da conta. Se marketing promete um resultado que o onboarding não entrega, a aquisição se torna cara. Se o produto gera uso, mas não oferece um caminho de compra adequado, a monetização fica limitada. Por isso, a obra enfatiza métricas ligadas à eficiência e ao comportamento, como custo de aquisição, conversão, retenção e receita por funcionário. Em vez de avaliar cada área isoladamente, o mérito dessa visão é tratar PLG como sistema de decisões conectadas. Uma empresa não se torna orientada pelo produto apenas ao liberar acesso gratuito, mas ao alinhar proposta de valor, experiência, dados e modelo comercial. Em conclusão, Product-Led Growth. Como criar produtos que vendem se sozinhos é especialmente útil para fundadores, gestores de produto, profissionais de crescimento, marketing. vendas e sucesso do cliente que atuam em software como serviço ou em produtos digitais com possibilidade de experimentação autônoma. Também interessa a líderes de empresas que já oferecem testes gratuitos ou planos freemium, mas ainda não conseguem transformar o uso inicial em retenção e receita de modo previsível. O benefício prático do livro está em oferecer uma linguagem comum para discutir a jornada inteira do cliente. Aquisição, ativação, qualificação, conversão e expansão deixam de ser problemas isolados de departamentos distintos, intelectualmente. A obra ajuda a distinguir a estratégia de crescimento orientado pelo produto de simplificações frequentes, como a ideia de que basta disponibilizar uma versão gratuita ou retirar vendedores do processo. Seu diferencial em relação a livros genéricos sobre crescimento digital é vincular a lógica de distribuição à experiência concreta do usuário e às decisões de monetização. Em vez de tratar o produto apenas como objeto de inovação, Bush o analisa como mecanismo de descoberta, prova de valor e geração de dados comerciais. A leitura é mais proveitosa quando acompanhada de análise do próprio negócio, pois o livro não substitui a validação de mercado nem torna adequados produtos que dependem de venda consultiva. Ainda assim, oferece um quadro claro para avaliar onde reduzir atrito, quais comportamentos observar e como combinar a autonomia do usuário com suporte humano quando ele realmente agrega valor. Se você quiser apoiar o Wesbush, você pode comprar o livro através do link da Amazon que disponibilizei na descrição do podcast. Depois de ler o livro, por favor, me diga o que achou e compartilhe seus pensamentos. Até mais!